Podcasts.
Olá, meu nome é Aileen Aleixo e este é mais um episódio do Vice Food, um podcast que trata sobre o assunto mais importante, impactante e delicioso do planeta, comida. E o tema de hoje, muita gente fala, né? É uma expressão muito usada, que é cozinha de afeto. Só que eu quero trazer esse tema um pouco menos a comida que a vovó fazia, aquela comida que me traz conforto, mas mais globalmente, cozinha de afeto pela humanidade, pelo próximo, como exercício de empatia. E para falar sobre isso, especificamente sobre projetos sociais que nasceram no começo desta pandemia e se mantêm, eu convidei duas pessoas muito, muito especiais, muito caras a mim, que é a historiadora Adriana Salai e o chefe Rodrigo Oliveira. Tudo bem?
Muito bem, Aileen.
Muito bem, Aileen. Obrigada pelo convite.
Obrigada por terem aceitado. Para quem não sabe, a Adriana e o Rodrigo começaram no dia 20 de março com um projeto que chama Quebrada Alimentada, que eles notaram que nas redondezas do restaurante do Mocotó, assim como em boa parte deste país tão desigual, aumentou muito o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social sem ter basicamente o que comer, com a perda de emprego, com a perda de ganho financeiro por conta da pandemia. E eles começaram todo dia a distribuir cerca de 200 quentinhas para os moradores da região. Deram o nome de Quebrada Alimentada. Quebrada é o modo carinhoso que o Rodrigo se refere a Vila Medeiros, ao bairro que ele mora e que é o berço do Mocotó. E eu trouxe os dois para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre cozinha de afeto, né? O como a comida, no momento de tanto estresse no mundo, né? Estresse no meio ambiente, estresse nas pessoas, ela se torna algo ainda mais essencial. E como isso expõe a tremenda desigualdade social em países como o Brasil, né? Eu queria saber de vocês, Adriano, Rodrigo, quem quiser responder. Em que momento vocês viraram e falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa? Vocês detectaram essa questão do lado de vocês e resolveram agir?
O Rodrigo que começou com as quentinhas, primeiro vieram as marmitas, porque era uma extensão da comida da família, e aí ele, no dia 1, ele já entendeu, porque a gente já tinha feito um mapeamento da região, que é uma zona periférica de São Paulo, e a gente já sabia o grau de vulnerabilidade que tinha aqui. Então, já era, não era novidade pra gente que isso ia acontecer, né? Eu sempre falo, quando eu estou falando sobre fome, que é importante a gente diferenciar uma situação estrutural de fome, como a gente vive no Brasil, né, um dos países mais desiguais do mundo. Então você vai ter, numa condição, entre aspas, normal, uma população nessa zona de fome. Mas numa pandemia, numa crise econômica, nas crises naturais ou sociais, esse número de pessoas que passam fome aumenta muito. E a gente sabia disso. Então, a gente começou no dia 20 de março, quando foi decretado o fechamento do restaurante. Uhum. E a gente já entendia o que possivelmente viria a acontecer aqui na região.
E vocês usam a estrutura do restaurante, né? Alguns dos funcionários, esse período, com todas as precauções, fazem esta comida. E a estrutura do restaurante serviu como quartel-general da Quebrada Alimentada.
Sim, a estrutura e a equipe, né?
Tá.
Só um esclarecimento, chamar de projeto é muita bondade sua, porque foi
uma ação.
Foi uma ação.
Tá.
De verdade, se eu tivesse sentado para colocar no papel o que estava por vir, né, tentar desenhar esse cenário, essa projeção, a gente não teria começado, porque da mesma maneira que a gente talvez não esperava uma catástrofe, né, para os negócios, como foi, igualmente a gente não podia imaginar o tanto de ajuda e suporte a gente receberia de todos os lugares, né? Então, quando a gente decidiu fechar, que foi antes do decreto, como a Adri falou, No dia seguinte, a gente já estava cozinhando. Primeiro 50 marmitas, 60, 80, 100, 200, de repente. E os preceitos, né, dessa comida são os mesmos preceitos de tudo que se cozinha no Mocotó, né? Comida fresca, que se conhece a origem do produto, equilibrada, saudável, gostosa, potente, de sabor. E foi a nossa preocupação, né? Primeira, entregar uma porção de arroz, feijão, um franguinho, um porco, um bife, mas que tivesse ali também junto uma porção de dignidade, das pessoas comerem e falarem: caramba, mereço comer isso, sabe? Que não
Sim.
fosse só nutritivo, fisiologicamente falando, né? Mas que causasse uma emoção nas pessoas, né? E não são raras as vezes que depois de comer as pessoas voltam para agradecer e falar da comida e falar: olha, nunca comi uma carne tão macia, nunca tinha comido burrata, nunca tinha comido shimeji. E aí, dois parênteses, falando de burrata e shimeji, foram das primeiras grandes ajudas que a gente recebeu logo que a gente começou com essa ação. A notícia correu e recebo uma ligação do chefe Luca Gozani, tarde da noite. Eu pensei:
Do
B.O.
Fasano, né? Para quem não conhece.
Grande, grande cozeiro, enorme pessoa, e falando: ô, Rodrigo, vi que você está cozinhando aí, pena não saber imitar o sotaque deles, não.
Uhum.
Ele é ótimo, mas: ô, Rodrigo, sei que está cozinhando aí para a comunidade, tenho coisas aqui na cozinha que eu não vou conseguir usar, posso mandar para aí? Falei: pode, claro, né? Imagina o que tem na despensa do fazenda.
Pois é.
E aí, no dia seguinte, estava ele mesmo dirigindo e descarregando uma van. Putz, com as coisas mais incríveis que você pode imaginar. Dias depois, Paola liga e fala: olha, temos uma associação de produtores de cogumelo que está querendo doar porque ficou com o estoque parado. Vocês têm interesse? Claro, né?
Ana Cogumela.
Quem cozinha jabá, cozinha cogumelo também. Fizemos, talvez, algumas das melhores refeições no Mocotó. Durante essa pandemia, contando com a generosidade de colegas cozinheiros, de produtores dos mais diversos, de cogumelos, de laticínios, de arroz, feijão, de vegetais, de parceiros comerciantes do bairro, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, da escola das crianças.
Isso que eu ia te perguntar, como foi a reação dos comerciantes do bairro, dos moradores do bairro? Eles abraçaram essa ação? Eles estranharam o movimento na frente do Mocotó? Como que foi?
A maioria dos casos abraçaram e, com a repercussão da marmita, a gente começou a receber cesta básica também para a gente doar.
Aham.
E aí a gente começou um outro braço da quebrada alimentada, que é a distribuição de alimentos através do CCA, que é o Centro da Criança e do Adolescente. São centros de acolhimento nas zonas periféricas que cuidam das crianças no entreturno. Então, são famílias que já estão cadastradas no Sistema Único, que a gente já sabe que são famílias em vulnerabilidade. Aí a gente começou uma distribuição de cestas para essas famílias. É, não só de cestas básicas de alimentos não perecíveis, mas também cestas de vegetais da agricultura familiar através do Instituto Ibiá. Então, a gente compra do Instituto Ibiá e repassa para essas famílias para manter uma produção dos agricultores nesse momento, que também é um lugar de alta vulnerabilidade. E aí, o que aconteceu? Não só a gente, mas outros pequenos comerciantes também têm doado nessas ações da CCA. A gente não está sozinho nisso, é um grupo enorme. Teve uma família junto de uma igreja aqui da região que arrecadou 5 toneladas de arroz feijão, tanto
Nossa.
para marmita quanto para essas doações diretas. Então são muitas mãos que fazem esse projeto acontecer.
Aproveitando, mandar um alô para o Bruno da Perfect Liberty, a família, toda a família Perfect Liberty aqui do bairro, que fizeram essa campanha, arrecadaram toneladas. Acho que eles não devem ter perdido a conta, mas eles perderam a conta.
Foi 5 toneladas.
5 toneladas.
Nossa, é muita comida.
É muita comida mesmo.
Uma coisa que você falou, né, Adriana, que é muito importante, que a gente geralmente perde de vista, principalmente quem mora em cidade, está completamente distante do campo, é a vulnerabilidade que essas situações extremas como a pandemia colocam os pequenos e microprodutores rurais, né? Porque boa parte da demanda desses produtores, especialmente de produtos mais considerados especiais, são de restaurantes, né? E com os restaurantes fechados ou com o movimento muito abaixo do normal, a compra desses pequenos produtores e micro cai, né? Eles não conseguem vender, só que a terra continua produzindo, né? Então, ações como essa da quebrada alimentada e como tantas outras que aconteceram e ainda acontecem aqui no Brasil nesse momento, em outras partes do mundo, são tão importantes também para manter esses micro e pequenos produtores no campo, produzindo a comida que chega à nossa mesa, né? E é um ponto da cadeia que geralmente a gente não para pensar.
Tem uma coisa sobre isso também, Aileen, que é a merenda escolar, né? Que tem uma lei que 30% da merenda escolar deve vir da agricultura familiar da região, mas está parado agora. Então imagina o que é produzir toneladas e toneladas de alimento para merenda escolar, porque nosso programa de merenda escolar é gigantesco e que deixou, de repente, de um dia por outro, de ser adquirido. E é importante levar em consideração isso mesmo que você tem falado.
É, porque daí é um montante muito grande de tudo que sai do campo que fica sem para onde ir, quer dizer, não há compra disso, né? E daí pressiona em todos os pontos da cadeia, principalmente ali no começo, que se a gente tem que lembrar que quase 70% do que a gente come vem de pequenos e microprodutores, né? Não vem do agronegócio grandão.
Ironia perversa nisso é que, né, as pessoas que nos alimentam sempre estão passando fome, literalmente estão passando fome.
É, e estão passando fome e sem voz, né? Porque justamente por estarem longe dos grandes centros, estarem longe das redações, elas acabam ficando longe da vista da maior parte da população, né? Então é um sofrimento imenso e guardado para elas, né? Não é exposto ao mundo. Então ações como essa são extremamente importantes. E é a história, no final, tudo que a gente está falando aqui hoje é engajamento social, né? É como pequenas ou médias ações, ou grandes ações, mas que necessitam ser feitas, e elas alimentam uma cadeia imensa, né? Elas alimentam quem tem fome, mas elas alimentam quem produz essa comida, elas alimentam quem trabalha no restaurante, está ganhando o seu salário para preparar essa comida. E eu queria perguntar para vocês, eu vi, Adriana, nas suas redes sociais, a distribuição dessas cestas básicas, desses hortifrutis. Como vocês estruturaram essa ação, estão rumando a transformar num projeto? Porque eu não vejo você abandonando tão cedo essa ação da quebrada alimentada. Como que está a formatação disso?
Posso falar só uma coisinha antes da Adriana?
Claro.
Dela, com certeza, ela que está tocando esse projeto. Mas tarde da noite, em qualquer dia da semana, ela vai falar assim: nossa, acho que não estou dando conta mais, acho que estou fazendo muita coisa, não estou aguentando, acho que não vai dar, a gente não vai ter o produto, não vamos conseguir atender. Na manhã seguinte, ela fala: nossa, estou sabendo de uma ocupação ali no terminal de carga, são 800 famílias, a gente precisa fazer alguma coisa, vou construir uma cozinha comunitária lá, e aí conversa com o Edson Leite, marca uma reunião, traz ele aqui, agita a organização do bairro, né, as líderes comunitárias lá. E, enfim, só a introdução.
É um motor interno que não dorme, né? Ela dorme, mas o motor interno
não dorme. Não, a gente não vai parar. Essa mulher é
Mas acho que aí você tocou num ponto que me é assim, que me atormenta muito, porque eu acho que a gente está num momento de exceção, né? Como eu estudo, eu faço um doutorado sobre a fome no Brasil. Isso me pegou muito, porque eu estou há 4 anos lendo relatos de fome. Então, quando começou a pandemia, eu fiquei muito atordoada com o que ia acontecer. Mas, estando num momento de exceção, a gente tem feito medidas que eu encaro como medidas de exceção. Porque não são medidas emancipatórias para o território, né? São medidas que dão uma assistência no período. Porque a gente fornece essa comida essa semana, Semana que vem a família está com fome de novo, porque a fome é uma questão de acesso ao alimento, né? E se ela não tem renda para acessar, ela não vai ter
o que comer. A estrutura está errada, a estrutura não mudou, né? Está se fazendo algo para remediar o máximo possível, mas estruturalmente as coisas não mudaram.
Exatamente. Então, o que eu entendo é que numa emergência como a gente vive hoje e vai viver por no mínimo um ano mais, né? Porque até a economia retomar e o número do desemprego diminuir, enfim, tudo melhorar um pouco, vai demorar um tempo. A gente está num período emergencial e é preciso medida emergencial. E a gente vai tentar levar esse projeto enquanto for necessário. Mas a gente também tem conversado de como guiar esse projeto para medidas mais emancipatórias, como, por exemplo, essa de uma, enfim, de um sonho ainda, não é nem um projeto, de uma cozinha comunitária numa ocupação que está acontecendo, uma ocupação que nasceu da pandemia. Ela tem 5 meses e está com 800 famílias que foram despejadas na região. Esse é o Brasil, né, que a gente vive.
E essa cozinha comunitária, ela serviria... Qual seria a estrutura dela, assim? Me explica um pouco melhor, para entender.
Adriana está falando de uma ocupação precária, assim.
Uhum.
É, muito recente, 5 meses, então, a maioria das casas, se é que se pode chamar assim, são de madeira, não tem cozinha, não tem banheiro.
Não tem esgoto,
sabe? Não tem esgoto, obviamente. Então, das situações mais difíceis que se pode imaginar, e está a 10 minutos da nossa casa, por exemplo. Uhum. Menos um pouco, né? Acho que é exatamente 6 minutos da nossa casa. A ideia é criar alguma estrutura, algum alento para que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade. Então, nossa ideia, a princípio, não é um projeto ainda, é criar uma cozinha que vai ser gerida pela própria comunidade ali, e aí a cozinha formada, a gente atuar como vem atuando, porque para a maioria dessas famílias, chegar com uma cesta básica não resolve o problema, porque ela não consegue nem cozinhar, ela não tem água potável. Então, a ideia é que tenha uma cozinha autogerida, tocada, controlada, pela própria comunidade, e aí sim a gente fazer nossa ação, que é o que a gente tem feito esses meses, de conseguir levar comida, e comida sã, né? Porque uma das coisas, a primeira coisa que a Adriana fez na hora que começou a cuidar do projeto, né? Foi, vamos tirar os itens ultraprocessados e colocar mais alimentos in natura. Então, a gente quer levar esse tipo de alimento para lá e que as pessoas possam, ao menos, fazer em alguns momentos do dia, 4 momentos no dia, no mundo ideal, possam ter acesso a uma boa refeição preparada com carinho, onde elas realmente estejam nutridas, sem contar que elas correm, né, além de todos os riscos, né, de estar numa situação degradante como essa, de ter a pandemia à porta, imagina um caso no meio de 800 famílias amontoadas, como o sistema de saúde, acho que é desnecessário falar do sistema a que essas pessoas têm acesso. Então, imagina você lutar contra isso debilitado, né, com o organismo debilitado.
Não, e como um caso de Covid numa situação dessa atinge praticamente todos os moradores, né? Porque é isso, você não tem como lavar as mãos com água e sabão, você não tem como manter distância, você não tem água, você, né? As pessoas não têm absolutamente nada. É uma situação de extrema miséria, né? E a gente está falando de cidade de São Paulo, né?
Sim.
E é bom que quem ouça isso, perceba que a miséria não é uma coisa que está lá nos vídeos da África, a miséria é algo que está aqui do nosso lado, e que justamente porque está do nosso lado é que a gente deveria fazer alguma coisa para ajudar a acabar com isso, né? E por isso que eu acho que projetos e ações como essa são tão importantes em momentos de extremos, né, como que a gente está passando, Só que a gente só vai resolver isso a médio e longo prazo com políticas públicas, né? E daí é toda uma outra questão muito maior, que é como não alimentar a miséria, né? Vocês continuam com essa ação das marmitas ou não? Como que tá agora que o restaurante reabriu?
Sim, continuamos a todo vapor, usando com o mesmo zelo do começo. E quem toca é a nossa equipe, né? Então, e eles estão trabalhando lá, não são voluntários. Seriam, se fosse preciso, a gente já viu incontáveis gestos de generosidade da equipe junto desse projeto. Gente vindo trabalhar nas folgas, mas quem toca o projeto, né, está ali trabalhando mesmo, então o restaurante banca isso e não vai deixar de bancar. Enquanto a gente tiver forças, eu acho que a Adriana fala uma coisa importante, né, que o papel que o Mocotó cumpre enquanto empresa, talvez a longo prazo seja mais importante para diminuir a desigualdade do que a quebrada alimentada em si, né? Por oferecer salários justos, bolsas de estudo, prêmios, incentivos diversos, né, para evolução e emancipação mesmo das pessoas. Não à toa, tantas pessoas saíram dali, montaram seus negócios, né, levaram conhecimento, experiência, know-how. Quebrada alimentada vai ser importante por muito tempo, né? Até a gente desmantelar esse sistema maluco, né? Perverso. O Mocotó continua, a quebrada alimentada continua, e eu sou um otimista, acho que no limite da irresponsabilidade, eu sou um otimista. E acredito que a gente vai ter meios e recursos para levar isso adiante.
E tem uma vaquinha online, né, do Quebrada Alimentada, que daí qualquer pessoa no site Vaquinha, né, que qualquer pessoa pode contribuir com o valor que puder. E além disso, vocês estão tendo. Da onde está vindo não só o dinheiro para a compra dos ingredientes, mas os próprios ingredientes, né? Vocês estão tendo apoio de empresas, de produtores, de pessoas jurídicas? Como está sendo essa manter essa ação por todos esses meses? Porque é meio impossível só vocês, né, com o restaurante fechado até agora, conseguirem bancar tudo isso, né? Como tá sendo estruturado isso? Quem são os parceiros?
É uma parte de recursos a gente aporta mesmo, pessoa física e do restaurante. É uma certa irresponsabilidade, mas tem a ver com o que a gente acredita para o mundo. E a gente tem inúmeros parceiros. Assim, são, por exemplo, Pantera de arroz e feijão. Eles têm doado para arroz e feijão para marmita por um longo tempo. Sabor de Fazenda também tem apoiado a gente na compra dos produtos da agricultura familiar desde o começo. E a gente tem outras, e também o que a gente tem principalmente é apoio de famílias, de pessoa física, que vão lá no Mocotó, deixam um alimento, que doam na vaquinha, ou que me procuram, olha, eu quero ajudar, como eu posso fazer? A Escola Projeto Vida, onde nossos filhos estudam, que promoveu duas campanhas de arrecadação e também fez uma doação pessoa jurídica. Enfim, são pequenos apoios de muitas partes que fazem com que o projeto possa continuar, porque se fosse só a gente, seria impossível mantê-lo nesse tamanho que está hoje, porque nos últimos 3 meses a gente ajudou, fora as 200 refeições por dia, 600 famílias.
E, Adriana, como que as pessoas que estão ouvindo podem ajudar, assim? Porque eu tenho certeza que muita gente vai querer se espelhar para fazer coisas parecidas, quero crer, ou ajudar de alguma forma, né? Como que quem ouve pode ajudar o projeto, ou a ação, como vocês querem chamar, o Quebrada Alimentada?
Acho que na vaquinha, se no lá no perfil do Instagram do Mocotó tem o link para vaquinha, quem pode contribuir. Também procurar a gente, se quiser doar alimentos, deixar alimentos no Mocotó, a gente arrecada alimentos não perecíveis da cesta básica para montar a cesta básica e também alimentos que possam ir na marmita. E também a gente tem feito cotas dessa compra da agricultura familiar, que é um dos corações do projeto, é uma coisa que a gente acredita muito, e a gente compra do Instituto IBIA, que tem um preço muito bom, eles têm menos atravessadores no processo, né? Então os agricultores têm uma melhor remuneração para isso, e aí as pessoas vendem, doam cotas. Ah, esse mês eu quero doar 20 cestas para...
E aí, pode fazer isso através do perfil do Instituto IBIA? Como que as pessoas fazem?
Não, as pessoas me procuram, elas podem me procurar através do Instagram do Mocotó, por exemplo, e aí eu ponho elas na cota e quando a conta chega, eles depositam direto no Instituto, porque aí não tenho intermediários nesse processo.
Entendi. O Instituto IBIA, ele funciona como um... Como que a gente pode falar? É assim, ele compra direto de pequenos e microprodutores, sem atravessador, e vendem para o público final ou para restaurantes, é isso, mais ou menos?
É isso. Na pandemia eles começaram pessoa física também, mas o forte dele sempre foi restaurantes, por isso que foi um grupo tão afetado, porque os restaurantes fecharam, aí eles procuraram a gente, eu falei, olha, a gente não consegue comprar muito para o restaurante, mas eu tenho esse projeto aqui. Eles abraçaram. Na primeira, fazem um preço super especial. Às vezes, vem algumas doações. Eles doaram muito para a Marmita também, o Instituto IBIA. E tem sido muito, muito boa essa parceria.
É importante falar também do apoio dos bancos que a gente tem recebido. Tanto a minha poupança quanto a da Adri.
Tem sido... Já apoio
nesse projeto, não fosse os bancos, olha, não sei o que a gente faria, né?
Por todos os lados, a preocupação é muito grande, né? Porque a questão da vulnerabilidade financeira para muita gente que tem uma casa, pode comer, mas que está vendo o dinheiro acabar, ou já ter acabado, né? E sem previsão de quando as coisas vão retornar. Eu odeio a expressão novo normal, mas enfim, quando as coisas vão ser retomadas de alguma forma, é um outro ponto, porque a gente já sabe o que está acontecendo agora, né, em 6 meses de pandemia, só que a pandemia continua, então a probabilidade desse caos social e de mais pessoas entrarem na linha da pobreza e da miséria é muito grande, né, porque não acabou, a pandemia não acabou, por mais que algumas pessoas queiram agir desta forma. É por isso que é tão importante frisar que ações como essa são cada vez mais necessárias, porque quem tem alguma coisa, quem pode colaborar, seria muito bom que colaborasse. Não sana o problema do mundo, mas alimenta uma pessoa que está sem o que comer, que é a coisa mais básica, né, do ser humano, o mínimo de dignidade. É importante a gente não perder isso de vista, assim, que essa situação que existe hoje, ela ainda não é a situação final, porque a pandemia está aí, né? Vocês estão notando que essa ocupação, por exemplo, ela continua crescendo?
Ela só não cresce mais porque o espaço acabou, mas as líderes comunitárias, que são mulheres, todas mulheres, dizem que todo dia tem procura lá, porque é isso que você falou, né? A situação vai piorar porque o auxílio emergencial vai diminuir, tudo indica. Então, muitas pessoas que dependem dele vão sofrer ainda mais com tudo isso. Eu queria compartilhar, ali, não sei se cabe aqui, 2 perfis, porque a gente começou um processo de escuta dessas pessoas que estão acessando a ação Quebrada Alimentada para entender quais eram as necessidades e quem eram essas pessoas. Uhum. E aí eu queria só compartilhar 2 perfis que mostram as diferenças que estão colocadas numa situação como essa. Uma pessoa é uma mulher na faixa dos 50 anos, com 2 filhas especiais, que tem deficiência intelectual, e uma sofreu um acidente, então tem dificuldade de locomoção também. E aí ela não consegue trabalhar por causa dessas filhas, né, que necessitam de cuidados intensos. Então, ela está 2 anos sem trabalhar e 2 anos ela vive de uma aposentadoria de uma das filhas, que foi o que ela conseguiu, de 1.000 e alguma coisa reais, né? Que é o salário mínimo. Uhum. Então, ela já estava numa situação de grave fome há 2 anos, é o que ela conta pra gente, porque 1.000 reais para 3 pessoas viverem. Então, era impossível. Ela
fala, pra tudo, né? É pra casa, é pra comida, é pra tudo, tudo.
Exatamente, para ver como isso está ligado à renda. E aí o que aconteceu? Ela só almoçava. Nesses últimos 2 anos, ela passou a fazer uma refeição por dia. E a pandemia, olha isso que terrivelmente interessante, melhorou a alimentação dela, porque com o início da quebrada alimentada, ela passou a fazer 3 refeições por dia. Então, ela diz que a pandemia fez com que as pessoas notassem a dificuldade na qual ela vivia.
Ela parou de ser invisível.
Exatamente, foi isso que ela disse. E o outro perfil é de uma outra mulher que está na faixa dos 30 anos, com 3 filhos menores que estão em idade escolar, e ela tinha um trabalho informal como camelô. E aí o que aconteceu? O comércio fechou e ela, de repente, teve uma renda zerada. Ela, como vive sozinha com os 3 filhos, conseguiu o auxílio emergencial de R$ 1.200, mas ela paga R$ 800 de aluguel.
Nossa.
E aí, como ela sustenta 4 pessoas numa residência com R$ 400, sendo que tem conta de luz, de água, etc. E ela contou pra gente que ficou 15 dias comendo apenas arroz branco nas 3 refeições. Então, a gente tem, nesse caso, uma situação de uma família que tinha uma renda suficiente para uma alimentação regular, né? Mas que foi alçada numa situação de extrema fome por causa da pandemia, por ser uma trabalhadora informal e não ter direito a muitas coisas que ela deveria ter.
Sim, tá à margem do sistema, né?
Exatamente. Esses são os 2 perfis que acho que mostram claramente como, numa situação como a gente está, a situação da fome se agrava e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito.
Você conhece alguma ação mais estruturada no âmbito governamental ou de ONGs, ou algum projeto de lei, alguma coisa que tente mitigar este problema agora, alguma coisa mais governamental mesmo? Porque é isso, enquanto as pessoas físicas, a população pode ajudar muito, né? Mas a gente só vai acabar com isso a médio e longo prazo com atitudes do governo, né? De estruturais mesmo. Você sabe de alguma pressão, alguma resolução, alguma luz no âmbito de lei para mitigar esse problema imenso que é da fome no Brasil?
Concordo plenamente com você. Essas nossas discussões, inclusive, eu tenho feito algumas reuniões com o pessoal do Banquetaço, porque é exatamente isso que você falou. A gente só pode resolver o problema da fome na esfera de políticas públicas, porque a ação da sociedade civil, ela é limitada. A gente tem grandes ações, como, por exemplo, a Ação pela Cidadania, que tem feito muita coisa, e tem vários pequenos grupos, né, que tem feito muita coisa nesse momento. Mas acredito que a ação governamental de maior impacto seja o auxílio emergencial, que a gente viu, uma pesquisa diz que mais de 60% das pessoas que estão recebendo auxílio usam esse dinheiro para se alimentar, mas a gente sabe que é insuficiente, e eu acho que agora o movimento da sociedade devia ser para uma cobrança de ação estatal para que a gente mitigue esse problema nesse momento emergencial. E eu não estou vendo esse movimento do governo nesse sentido.
Não estamos, na verdade, né? Não estamos. Essa é uma grande questão. Nem vamos entrar por esse lado, porque, enfim, é meio tenebroso o que está acontecendo no país. A gente está chegando no final do nosso episódio. Eu queria que Adriana, Rodrigo, vocês dessem uma última palavra, o que vocês gostariam que as pessoas soubessem sobre esse panorama que vocês estão imersos agora, né? Que vocês estão ajudando a sanar da melhor forma possível ao alcance de vocês, que é a situação de fome no Brasil.
Às vezes a gente sente ter alcance limitado, né? Ou muito limitado. Claro, claro que a gente tem um limite. A gente descobriu que pode muito mais, mas muito mais do que imagina. A gente convive, né, de perto aqui com a miséria, a gente vê no noticiário, né, a maldade, os maus exemplos o tempo todo, mas a gente tem muita gente boa, e eu acho que tem muito mais gente querendo fazer o bem do que se imagina, e às vezes simplesmente mostrar um caminho ou dar a chance de alguém ajudar, acaba potencializando, né, sua ação, seu alcance. Então, se nos perguntasse quantas famílias a gente tinha pretensão de atender quando começou essa ação, você falaria quantos? Diria 100, talvez, era um número já bastante
ambicioso.
Exatamente. E só que hoje a gente está atendendo quase 700 famílias, mas não só com cestas básicas, como eu disse, mas levando, com as nossas limitações, claro, alimentos orgânicos, frescos, itens de higiene, alimentos básicos também de grande qualidade. A gente está colocando nas cestas café da Fazenda Pessegueiro, o mesmo café que a gente serve no Mocotó, né? 100% arábica. Eu acho que essas coisas têm gosto de dignidade mesmo.
Tem mesmo.
E é isso, acho que o recado é esse. Se a gente agir mais, a gente vai poupar o sofrimento de muita, muita gente. Pode parecer pouco, mas, né, a soma desses esforços não só inspiram, né, novos esforços, novas ações, mas somadas já tem, acho que tem o poder de mudar o mundo mesmo.
Acho que vou terminar na mesma vibração do Rodrigo, uma vibração mais positiva. Acho que apesar da gente estar num momento muito difícil no cenário nacional e internacional, temos de gestão, de...
humanitários até.
Exatamente, uma situação muito difícil em vários sentidos. A gente viu também durante a pandemia muitas ações acontecendo da sociedade civil para mitigar a dificuldade para quem mais precisa nesse momento, e eu acredito que a gente precisa manter. Acho que agora o grande desafio é a manutenção dos projetos, apesar da poeira já estar baixando. A gente continua numa pandemia, a gente continua com o número de mortes muito alto, mas as
pessoas... Sem vacina.
Tem vacina, eu acho que as pessoas estão querendo que a vida volte ao normal, é isso que a gente sente, mas a gente não pode parar de olhar para quem mais precisa, e esse movimento bonito que tem acontecido, a gente precisa que ele se mantenha.
Gente, muito obrigada, acho que esse episódio é essencial, assim, para mais gente entender que a miséria está aí, a fome está aí, e que a gente pode ajudar a diminuí-la e pode lutar para que ela seja extinta, né? Algumas com ações pontuais agora, outras com ações na esfera pública, e que é muito importante que todo mundo se envolva. Todo mundo é muita gente, né? Mas é muito importante que cada vez mais gente se envolva. As pessoas que têm fome têm nome, têm cara, e não é só porque a gente não as vê, muitos de nós não as vemos, que elas não existam, que elas não existem. Muito obrigada, Adriana, Rodrigo. A gente fica aqui com mais um Vai Se Food, e sempre é bom lembrar que o que comemos, modo mundo.